Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 25. Tirando do balaio uma varinha de peroba em forma de flecha, que lhe servia para esticar o pano, quando tomava o ponto às meias ou cerzia mais roupa, Berta começou a traçar nas letras do alfabeto. A proporção que Brás acertava com o nome de cada letra. Aí apagando a mestra gentil com a ponta do pé buliçoso e faceiro, para escrever outra e outra até o fim do abecedário, como se costuma nas escolas sobre a ardósia. O grande esforço que faz o idiota para decifrar as letras e sílabas, ressalta ele do rosto contraído. As feições de ordinário balordas e flácidas, como abandonadas à sua materialidade pela alvência do espírito, as confrange neste momento a atenção violenta do bestunto porfiando romper a rija crosta que o emperniu. Assim pasmam-se, em uma fissidez espantosa, as pupilas vagas e amortecidas, a belfa caída sempre como a mandíbula de um animal, a reganhar a boca, dava-lhe uma expressão lorpa, mas agora comprime fortemente o lábio superior e a ponto que rangem-lhe os dentes nas ventes e nas bilo sopro da respiração ofegante. Às vezes parecia que, extenuado por esse afã, o bronco entendimento do rapaz ia desfalecer e sucumbir, pois perpassava-lhe no semblante uma ânsia repentina e seus olhos apagavam-se, como se a enorme cabeça vacilasse. Nesses momentos de obliteração, porém, o doce olhar de Berta sussurrinha que o tipito vinha prestes a submergir-se nas trevas. Entrelaçando o rude labor da lição com sorrisos e meiguices, que ovalhavam a alma enferma do mísero idiota, a carinhosa mestra não só lhe incutia-lhe o ânimo de perseverar no insano esforço, como iluminava com um vislumbre de sua alma a densa calhegem daquele cérebro granítico. Estalé, Brás. Não se lembra. Olhe para mim, olhe bem. O que estou fazendo? Então que letra é? Dizia o rapaz depois de lenta agitação. Isso mesmo. Outras vezes, para dirigir o entendimento de Brás e despertar-lhe a embotada reminiscência, contava Berta uma história. Imitava o canto de um pássaro. Ou inventava um brinquedo que suscitasse a noção esquecida. Embora já tivesse Brás percorrido quase toda a carta de leitura, de súbito, e não obstante esse adiantamento, faziam-se em seu entendimento profundos eclipses. Dir-se-ia que apagava-se de todo humor no lampejo da inteligência bruta, e que esse crânio vazado em molde humano descia abaixo de uma caveira suína. Por isso Berta o obrigava a repetir constantemente tudo quanto já havia aprendido, no intuito de, à força de hábito, por uma espécie de atrito contínuo, gravar-lhe profundamente no boçal em engentos que tinha ensinado com admirável paciência. Só de tal sorte conseguira ela inserir nessa bruta animalidade algumas ideias, que aí permaneciam como inscrições lapidárias abertas em lousa. Era Brás filho de uma irmã de Luiz Galvão, a qual falecera 3 anos antes, ralada pelos desgostos que lhe dera o marido, e pelo suplício incessante de ver revirredo a latimosos estado de um sandeu, o único fru de suas entranhas. Quando morreu, já era de muito viúva a infeliz senhora, e pois, com a sua perda, ficou Brás sem outro rimo, a não ser Luiz Galvão, seu tio-tio mais próximo parente, que o trouxe imediatamente para casa e desvelou-se como pôde pela sorte da mísera criança. Compreende-se quando viu acostar a dona Ermelinda, ciosa em extremo da morigeração de seus filhos, o receber no íntimo seio da família um menino até certo ponto estranho, e não só baldo de toda a educação, como incapaz de recebê-la. Mas compenetrara-se a digna senhora que seu marido, recolhendo seu sobrinho órfão e servindo-lhe de pai, cumpria um rigoroso dever, e tanto bastou para que não suscitasse a menor objeção. Resignada ao mal inevitável, socalcou sua repugnância. Somente exigiu de Luiz Galvão, e isso fez com a autoridade de mãe, que, recebido Brás e tratado como filho da casa, se evitasse contudo último contato com Afonso e Linda, conservando-os, quanto possível, alheios à existência do primo, e impedindo o menor trato e convivência com ele. Consentia dona Ermelinda em ser-lhe mãe e cercá-lo de toda a solicitude, apesar da natural repulsão que deviam causar à sua índole tão delicada aos modos brudais e parvos do idiota. Não lhe sofria, porém, o coração que se seus filhos vissem nesse menino mal amanhado e grosseiro um camarada e um parente, quanto mais um irmão. Apesar de convencido da inutilidade de seus esforços, não os poupava Luiz Galvão para reparar a desgraça do sobrinho ou pelo menos atenuá-la. Havia em Santa Bárbara uma aula pública de primeiras letras, a qual ainda o vulgo pelo costume antigo tratava de escola régia. Servia de mestre um latagão de verbo alto e punho rijo, que fora outrora ferrador e a quem chamavam Domingão. Fiel às tradições da antiga profissão, entendia ele lá de si para si que um bom processo de ferrar bestas devia de ser por força excelente método de ensinar a leitura e a tabuada, e fossem tirá-lo dessa ideia. Assim encaixava o abecela do Mino com a mesma limpeza e prontidão com que metia um cravo na ferradura. Era negócio de 2 gritos, 1 safanão e 3 marteladas. Tal era o professor, quem foi incumbido a tarefa de ensinar a ler ao Brás. Depois dos 3 primeiros dias de indulgência, pôs o ferrador em prática o seu método repentino, que desta vez, com pasmo seu, falhou completamente. Nunca em sua vida, dizia ele, tinha encontrado um jumento de casco tão rijo. Debalde Domingão brandiu a pesada palmatória de Guaratã, ferrou uma chuva de formidáveis cara a cabeça do Brás, não conseguiu dele em um mês que repetisse o nome das 3 primeiras letras. Quando lhe puseram nas mãos a carta pregada em uma tábua, o menino percorreu todos aqueles hieróglifos com olhos pasmos e botos, e só deu sinal de ação, descobrindo o tio. Então expandiu-se o estúpido semblante com um riso alvar, que estertorou na gorja. Tomado por súbita alacridade, ele, de ordinário soturno e pesado, começou a fazer trejeitos e gatimonhas ao pequeno sinal ortográfico, procurando imitá-lo a uma com os dedos, com a boca e até com o corno saltos extravagantes que dava pela casa. Toda a escola disparou a rir, e o mestre no primeiro momento não se pôde conter, mas logo refazendo a carranca magistral, pôs cobro ao escândalo. Sem embargo, repetiu-se ele ao outro dia, em todos que se lhe seguiram. Em apresentando-se a carta ao marmanjo, era a mesma indiferença para tudo, e a mesma festa grotesca ao tio. Com as mãos doídas das palmatuadas e a cabeça empolada dos coques de régua, fugia o pobre do Brás para o mato, onde ia descobri-lo o pajem, e que diariamente o acompanha pela manhã da fazenda à escola e vinha buscá-lo por volta de 1 hora da tarde.